passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que quinta-feira maravilhosa. Muito bom ter você aqui com a gente nesta noite linda, numa noite que o Senhor nos deu. Que alegria, viu? Nossa equipe reunida. Bom que você também faz parte da Igreja Cristo em Casa. Na verdade, a nossa igreja reunida no planeta Terra e todos nós rendendo graças ao Senhor nesta noite maravilhosa. Que alegria toda quinta-feira poder contar com a instrumentalidade do meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações daqui a pouquinho no nosso Cristo em Casa. Meu querido bispo Davi Gualberto, como sempre, irmão, alegria muito grande estar ao seu lado todas as quintas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Seja bem-vindo sempre. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. A paz do Senhor, meu querido bispo Davi Gualberto. Daqui a pouquinho, trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações, Débora Lira, Michel Camargo, muito bom ter a sua companhia e a sua audiência, meu amado irmão, minha amada irmã. Será uma noite muito abençoada por Deus.
Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o bispo Davi Gualberto.
Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, na nossa amada Rádio Melodia FM, para louvarmos o teu nome, para clamarmos a ti e também para sermos edificados pela tua palavra. Louvamos o teu nome pela vida do teu servo, irmão Fábio Silva, com toda a sua equipe, que todos os dias tenha oportunizado esse momento para que milhares e milhares de pessoas se reúnam para estar em comunhão contigo. Que tu possas, esta noite, receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Que tu possas nos falar através da tua palavra e que, ao final, grandes coisas tu realizes em nós e através de nós na noite deste dia. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém.
O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. O escapio descansa, cura, recompensa vem. Demora. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare. A recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura. A recompensa vem sem demora. O escape, descanso, a cura. A recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura. A recompensa vem sem demora.
Ludmila Ferber, nunca pare de lutar. Foi o louvor que ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o Bispo Davi Gualberto, que já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meus queridos irmãos, nós vamos meditar nesta noite no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 21 e 22.
Pois é, você que está acompanhando aqui o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa, que alegria poder receber aqui meu amigo querido, pastor Alex Soares, da nossa querida Assembleia de Deus, Ministério Bom Sucesso em Jacarepaguá. Ele tem algo muito importante para compartilhar com todos nós. Pastor Alex, que bom tê-lo aqui. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Durante todo esse ano, a Rádio Melodia, a Rede Melodia, que tem sido um instrumento de bênção na vida de tanta gente, por que não dizer na minha vida, na minha casa. Eu me lembro de tantas vezes fazer desse momento o meu culto, a minha igreja, o meu espaço, que abençoou não só a minha vida, mas abençoou o meu lar. Essa rádio que tem chegado a lugares e mais lugares, rompendo fronteira, abençoando pessoas, abençoando estados, trazendo respostas de Deus, trazendo cura, trazendo libertação, sendo o consolo do Espírito Santo na vida de muita gente. Milhares de pessoas foram e são abençoados por essa rádio. Eu quero compartilhar com você, você que ama o reino, você que ama a obra, você que entende a importância do reino, a importância dessa rádio estar aqui, sendo canal e resposta na vida de tanta gente. Eu quero convocar você para ser um participante, um doador, um abençoador. Sabe, eu tenho aprendido que generosidade. Eu tenho aprendido que um coração disposto e disponível a abençoar é a marca daquele que já foi alcançado e abençoado. Eu quero convocar você a abençoar, a lançar uma semente sobre essa rádio, lançar uma semente para que mais vidas, mais pessoas sejam alcançadas. Quero convocar você a fazer isso, e fazer isso hoje, fazer isso agora. Nós temos um Pix, eu quero deixar para você um Pix. O Pix é um telefone, né? E talvez você diga assim, mas pastor, eu tenho limite, já é tarde, já está no horário. Você pode agendar a sua oferta para que ela seja feita amanhã, seja feita no outro dia. O Pix é o telefone 21 99 727 0097. Vou repetir para você, 21 99 727 0097. É o Pix, é um instrumento que Deus tem usado para que mais pessoas sejam alcançadas, abençoadas através da sua vida. Tem coisas que só a eternidade vai revelar. E eu tenho certeza que a tua oferta e a tua liberalidade é uma delas. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abra portas sobre a sua vida. Que o Senhor honre você. E que a cada dia você veja a boa mão do Senhor sobre as suas finanças. E eu sei que nós leremos, ouviremos o teu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, nos seus negócios, na sua empresa, através dessa oferta. Gratidão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida.
Não há
Que louvor lindo, hein? Deixa eu agradecer você que está ofertando agora, ou então você que vai ofertar amanhã, não é? Que Deus continue abençoando a sua vida, você que entende o princípio de abençoar o reino de Deus, aí através da sua oferta, da sua semente no reino de Deus. E muita gente nesse momento tentando aí realizar um Pix, mas tendo dificuldade, né? Às vezes por questões de segurança, pelo adiantado da hora, né, o Pix não é realizado. Tem uma sugestão que você pode estar agendando para amanhã, aí no próprio aplicativo do celular do seu banco, a sua oferta, tá bom? Que Deus te abençoe e receba um abraço companheiro de toda a família Melodia.
Parabéns pra você.
Olha, gente, agora é hora de festa aqui na Igreja Cristo em Casa. Hoje tem aniversariante no ar, irmãos e irmãs que celebram mais um ano de vida na presença do Senhor. Que venham novos sonhos, novas vitórias e muitos motivos para sorrir. De toda a equipe Cristo em Casa, o nosso abraço companheiro, cheio de fé e alegria. Parabéns! E que Deus continue fazendo maravilhas na sua vida.
Sim, Fábio, estou aqui com os nomes dos aniversariantes de hoje. Temos muitas pessoas que fazem aniversário, estão ouvindo a melodia agora, o nosso culto da Igreja Cristo em Casa, mas não terão o nome divulgado aqui. Ah, não tem problema não, porque a homenagem se estende a todos os aniversariantes. Não só a homenagem, mas como o abraço companheiro também. Roberta Cristina Dias, parabéns. Dalva Perpétuo, quem está com a gente também aqui fazendo aniversário, completando mais uma primavera, mais um ano de vida, é o José Carlos Barcelos, Marco Pinheiro da Silva, Eunice de Paiva, Marilene Souza, Cláudio Leite, Ana Paula da Silva e Zenir Carlos. Que o Senhor continue abençoando a cada um, abençoando, guardando e guiando. Parabéns pelo seu dia.
Renova, Senhor, meus pensamentos, me dá entendimento de tudo que é teu. Não me conformo com esse mundo. Preciso descer à casa do oleiro, ser preparado por ti. Vem me refazer. Renova tudo que há em mim, não quero ser remendado. Preciso da tua unção, tu és oleiro, eu vaso. Purifica-me, transforma-me, faz de mim tua habitação, amado. Diga, renova-me, Senhor. Renova, Senhor, meus pensamentos, me dá entendimento de tudo que é teu. Não me conformo com esse mundo. Preciso descer à casa do oleiro, ser preparado por ti. Vem me refazer. Renova tudo que há em mim, não quero ser remendado. Da tua unção, tu és oleiro, eu vaso. Senhor, renova, Senhor, renova tudo que há em mim. Não quero ser remendado. preciso da tua unção. Tu és oleiro, eu o vaso. Renova tudo que há em mim. Não quero ser remendado. Preciso da tua unção. Tu és oleiro, eu vaso. Oh, aleluia. Renova, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor.
Que louvor bonito, né, família? Que alegria poder estar aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, chamando a Débora Lira para ler os nossos pedidos de oração. E é sempre uma alegria, né, poder orar, interceder por cada um que nos acompanha. Nós cremos que a oração move o coração de Deus. E agora, com muito carinho, eu convido a nossa querida Débora Lira, que vai trazer e ler também os pedidos que chegaram através do WhatsApp 21 999 07 0097. Débora, é com você.
Neste momento importante, o momento de oração, o momento em que vamos unir a nossa voz, vamos levantar um clamor pela vida dos nossos queridos ouvintes, estaremos orando por Jandira dos Santos, que pede oração para o marido Vanderlei, para o casamento e também bênçãos para a família. A Alice Pinheiro de Realengo pede oração pela sua saúde e pelo marido, que também está enfermo. Renata de Olaria pedindo oração pela sua família, oração pela abertura também de uma porta de emprego para o marido, para o seu filho, e pede ajuda em oração. Vamos orar pela família de Fernanda de Itaboraí, Regina de Senador Camará, Ana Paula de Tanguá, Diácono Reginaldo Gomes de Piabetá e também a Lúcia Maria de Sepitiba. O pastor Davi Gualberto estará orando por você.
Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós queremos nesta noite, Senhor, colocar diante do Senhor estes milhares e milhares de pedidos de oração. Quantas necessidades, quantas causas, causas que para o homem podem até ser impossíveis, mas para o Deus que nós servimos, nada é impossível. Ó Senhor, entra na vida desses irmãos e destas irmãs, liberta o oprimido, liberta o cativo, cura o enfermo, renova a vida daquele que está fraco. Ó Senhor, em nome de Jesus, salva aquele esposo, aquela esposa, aquele filho, aquela filha, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele familiar que precisa de salvação. Ó Deus, a tua serva, o teu servo está clamando há anos pela salvação dos seus entes queridos. Faça isso, Senhor. Promove uma mudança, uma transformação nessas vidas e faça o teu nome glorificado e exaltado. Nós assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
Pois é, olha, como é que está o seu coração? Preparado para ouvir a palavra de Deus nesta noite? Deus tem algo a falar aos nossos corações. E eu quero convidar mais uma vez o meu querido bispo Davi Gualberto.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Evaldo Carmo, meu querido amigo, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu amigo Michel Camargo, todos os nossos irmãos e irmãs que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. Todos os dias nos reunimos neste mesmo horário, adoramos ao Senhor, buscamos a sua face através da oração, da súplica, do clamor, e também somos edificados pelo poder da palavra de Deus. E conforme nós mencionamos, Nós vamos meditar esta noite no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 21 e 22, que nos diz assim: E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou para ficar assim mais claro para os nossos ouvintes, a despeito, mesmo em meio a muitas tribulações, o que mais importa é entrarmos no reino de Deus. Queridos, há muitas pessoas dentro das nossas igrejas que estão enganadas e pelo menos equivocadas. Muitos acreditam que depois que recebem a Jesus como Senhor e Salvador, está tudo pronto. Não precisam mais fazer nada, apenas esperar as vitórias acontecerem. Contudo, quando nós olhamos as Escrituras, a própria Escritura, a própria Palavra de Deus nos ensina que não existe vitória sem luta. Não existe vitória sem batalha. É verdade que as nossas batalhas neste mundo já foram vencidas por Jesus na cruz do Calvário. Sim, no mundo espiritual, as nossas batalhas já foram vencidas por Jesus na cruz do Calvário. Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos enfrentar lutas e oposições. O texto que nós lemos mostra Paulo e Barnabé visitando as igrejas que eles já tinham fundado, a saber, Listra, Icônio e Antioquia. Eles voltaram a estas igrejas os encorajando, os animando, os estimulando, os fortalecendo a que eles permanecessem firmes na fé, perseverantes na fé, pois por muitos sofrimentos e tribulações, o que importa é entrar no reino de Deus. Ou seja, enfrentem as batalhas, enfrentem as oposições, enfrentem as lutas, porque ao final das batalhas, das lutas e das oposições, está o reino de Deus. Então eu quero esta noite estar relembrando a você, porque eu sei que você, em algum momento, já ouviu essa palavra, de que enquanto estivermos aqui nesta terra, nós enfrentaremos batalhas, nós enfrentaremos lutas, nós enfrentaremos oposições, mas a despeito de todas essas lutas e batalhas, o que nos importa é entrarmos no reino de Deus. Acompanhe comigo algumas oposições, alguns inimigos que tentam roubar a nossa vitória. O primeiro inimigo, eu poderia dizer, que é o inimigo chamado oposição. Esse inimigo é terrível, o inimigo chamado oposição, que tenta roubar a nossa vitória. Capítulo 16, versículo 9 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ali fazendo uma conclusão do livro, da carta que ele escreve à igreja em Corinto, ele diz no versículo 9, capítulo 16, dessa primeira carta aos Coríntios, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, porém, há muitos adversários. Queridos, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, a mesma coisa ocorre na vida de todos nós. Sempre que Deus abre uma grande porta para nós, surgem muitos adversários para se opor. Se você, hoje, agora, nesse momento, está diante de uma grande porta que Deus abriu para você, seja na área espiritual, seja na área material, seja em que área for, fique alerta. Fique atento. Atrás dessa porta haverão muitos adversários. Haverão muitas oposições. Você olha a palavra de Deus, as escrituras sagradas, você encontrará diversos personagens bíblicos que também enfrentaram oposições antes de triunfar. Por exemplo, o rei Davi. O rei Davi, ele teve que suportar oposição dentro da sua própria casa. Antes de se tornar rei, quando Samuel o ungiu, o primeiro obstáculo de Davi foi enfrentar Golias. Ele, de forma corajosa, impetuosa, se lança a enfrentar Golias. Quem foram os primeiros opositores de Davi? Seus próprios irmãos. O que você está fazendo aqui, garoto? Vai, volta para casa. Você não tem dimensão do tamanho desse camarada? Como é que você vai enfrentar esse camarada? Depois ele enfrenta a oposição do próprio Saul. Depois enfrenta a oposição dos da casa de Saul. Você lembra de Neemias? Neemias estava confortavelmente no palácio do rei Artaxerxes. Poderia estar lá gozando de todas as benesses que ele já gozava. Mas recebe um relato trazido pelo seu irmão. Coração entristece e ele então se lança na senda de reconstruir os muros de Jerusalém e reconstruir não só os muros, mas reconstruir a identidade de Jerusalém, a hombridade de Jerusalém, né, a soberania de Jerusalém. Ele abandona o conforto para lutar pelos seus irmãos. E quem são os seus opositores? Seus próprios irmãos, Sambalate, Tobias e Gesem, que eram príncipes em Israel, que poderiam estar consorciados com ele, ajudando, não, mas se opuseram a Neemias. Então você vai olhar a palavra de Deus, você vai encontrar que as oposições, elas fazem parte da vida do ser humano. Mas a promessa para nós é esta: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Tome posse desta palavra hoje à noite. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Portanto, meu irmão, minha irmã, não se intimide diante das oposições. Não se intimide diante das oposições. levante a cabeça e prossiga. Não pare. Não permita que as oposições roubem a sua fé, roubem a sua esperança, roubem o seu desejo de servir ao Senhor e de alcançar os propósitos para os quais o Senhor te chamou. O Senhor é poderoso para lhe ajudar a vencer as oposições da vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, quais são os inimigos que tentam roubar a nossa vitória? Em segundo lugar, eu diria o comodismo. Esse é um inimigo terrível que tenta roubar a nossa vitória. Eu queria te alertar com relação ao comodismo. Comodismo tenta, de todas as formas, né, nos fazer parar diante da nossa missão. Porque o comodismo é um sentimento que nasce dentro de nós, tentando nos desestimular. A definição do comodista é a pessoa que coloca as suas comodidades acima de tudo, evitando responsabilidades, e dificuldades. O comodismo nunca enfrenta as suas dificuldades e nunca assume as suas responsabilidades. Muita gente vive dessa forma, no comodismo, no conformismo e na mesmice. Você olha a palavra de Deus, capítulo 5, versículos 25 e 26 de Marcos, nos narra a história de uma mulher que sofria de hemorragia já havia 12 anos. Um fluxo de sangue, contínuo há 12 anos. Você imagina alguém com uma hemorragia há 12 anos consecutivos. Aquela mulher tinha todos os motivos para desistir, pois já havia gasto todos os seus recursos com médicos e, em vez de melhorar, só piorava cada vez mais. Isso traz um comodismo. Você investe, tempo, investe dinheiro, investe atenção, investe carinho, investe oração numa causa ou numa pessoa ou numa situação. Ao invés de você ver aquela pessoa, aquela situação evoluir para o melhor, você vê a pessoa ou a questão evoluir, decrescer, piorar. Qual é a tendência? A tendência é eu ir paulatinamente parando e desistindo. No entanto, aquela mulher não se acomodou com aquela situação. Quando ela ouviu falar que Jesus passaria por onde ela estava, ela colocou no seu coração: eu vou tocar nas suas vestes. Ela não colocou no seu coração: eu vou buscar sua atenção, vou exigir que ele pare, que ele me atenda. Não, não. Ela gerou no seu coração uma fé tamanha que não era preciso a atenção de Jesus, era preciso apenas que ela tocasse nas vestes de Jesus. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, a Bíblia diz que ela foi imediatamente curada. Ela não permitiu que o comodismo, e olha que ela tinha todos os motivos para se acomodar, porque uma hemorragia há 12 anos já lhe tinha exaurido completamente as forças físicas e emocionais, nem se fala. Emocionais já tinha ido embora há muito tempo, mas as físicas, 12 anos fluxo de sangue, já não tinha mais força nenhuma. Anêmica, completamente anêmica. Mas ela não permitiu que a situação física e emocional lhe acomodasse. E ela tocou e foi curada. Ela venceu o inimigo do comodismo. Deus nos criou, meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos criou com um potencial incrível, mas precisamos tomar muito cuidado para que o conformismo e o comodismo não matem os nossos sonhos e, consequentemente, abortem as nossas conquistas e as nossas vitórias. Então, em nome de Jesus, se você está acomodado em alguma situação, em nome de Jesus, vença nesta noite para a glória do nome do Senhor. O terceiro e último inimigo, tem muitos, né? Mas hoje eu quero ficar nesses três. O terceiro e último inimigo que tenta roubar as nossas conquistas e a nossa vitória é o desânimo. É outro inimigo feroz. O primeiro é a oposição. O segundo é o comodismo. E o terceiro é o desânimo. Desânimo é terrível. Se observe comigo. O ânimo é o agente ativador da nossa alma. Eu vou repetir, grave isso na tábua do teu coração. O ânimo é o agente ativador da nossa alma. Quem perde o ânimo, perde a força. E quem perde a força, acaba perdendo a fé. Alguém já disse que uma pessoa desanimada fica do jeito que o inimigo gosta, completamente entregue, passiva, porque o ânimo é o que nos faz agir, é o que nos faz marchar em direção a algo, é o que nos faz lutar por aquilo que queremos alcançar. Por isso, três vezes Deus disse a Josué: esforça-te e tende bom ânimo. Eu quero ler com você esse texto, Josué capítulo 1. Deus disse a Josué, do versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Versículo 7. Tão somente esforça-te. Mais uma vez, hein? Segunda vez. E tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andes. Versículo 9, de novo. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, por três vezes, Deus diz a Josué: esforça-te, tem de bom ânimo, Por quê? Porque Deus o chamou, Deus o escolheu, Deus o escolheu, Deus o chamou, Deus o capacitou, Deus lhe deu a tarefa, Deus lhe deu o objetivo. Agora, ele precisava fazer a sua parte. E qual é a parte de Josué e a minha parte e a sua parte? Nos esforçar e termos bom ânimo. O que é nos esforçar e termos bom ânimo? Aplicarmos toda a força necessária para empregarmos toda a força física, emocional, espiritual necessária para alcançarmos um objetivo. Então, queridos, Deus já te deu a promessa. Deus sabe que o desânimo é uma das armas mais poderosas que o diabo usa para derrotar os filhos de Deus. O desânimo, ele só pode ser vencido quando a gente decide reagir. Reaja, em nome de Jesus, reaja. Deus já te deu a promessa, mas é você quem precisa se levantar e agir com fé. Não espere sentir vontade para continuar. Continue e a vontade virá. Esse é o problema de muita gente. Por que você não está indo na igreja? Ah, eu não estou indo na igreja porque eu estou sem vontade. Vá sem vontade. Por que você não está orando? Porque eu estou sem vontade. Ora sem vontade. Por que você não participa dos trabalhos da tua igreja? Porque eu estou sem vontade. Participa sem vontade. O doente, por exemplo, tem vontade de comer? Não. Você, quando está doente, você tem vontade de comer? Não. Mas você sabe que precisa comer. Que se você não se alimentar, a doença vai piorar. E você pode até morrer. A mesma coisa é a vida espiritual. A vida espiritual a gente não faz. A gente não cuida da vida espiritual só quando tem vontade. A gente cuida sem vontade. Enquanto a gente está fazendo sem vontade, a vontade virá. O desejo voltará. O apetite voltará. E aí nós continuaremos a marchar em direção à nossa vitória. É possível, querido, que a oposição, ou comodismo, ou desânimo, venham tentando roubar a sua alegria, a sua força e até mesmo a sua fé. Venham tentando roubar a tua vitória. Mas nesta noite, o Espírito Santo está aqui entre nós para liberar para a tua vida uma unção redobrada, uma unção de ânimo, de força, de coragem e de disposição. É noite de lutar contra os inimigos que têm tentado impedir a sua vitória. Então, em nome de Jesus, decida hoje se posicionar e vencer, pelo poder do nome de Jesus, a oposição, o comodismo, o desânimo. Que Deus te abençoe. Receba a graça de Deus. Receba a força, poder espiritual. E a tua vitória será grande, para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Que vive a vida sofrendo, que perdeu as esperanças, que pouco a pouco está morrendo. Levanta a cabeça, te anima também. É, Deus não sente alegria de ninguém. Levanta a cabeça, te anima também. irmão sente alegria com o sofrimento de ninguém. O diabo é astuto e só pensa em destruir, mas no nome de Jesus ele não pode resistir. Está escrito na Bíblia, tudo pode o que crer, e eu creio em Jesus Cristo, porque ele tem todo o poder. Levanta a cabeça, te anima também, é. Deus não sente alegria com o sofrimento de ninguém. Oh. Levanta a cabeça,
levanta a cabeça,
te anima também, é. Deus não sente alegria com o sofrimento de ninguém.
Este louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Que mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Eu quero agradecer mais uma vez meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, aqui em Padre Miguel, na Zona Oeste. A endereço da nossa igreja, Estrada da Água Branca, 3606. Bispo Davi Gualberto, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão, pela participação. É sempre uma honra tê-lo participando aqui com a gente. Fábio Silva, um abraço, irmão, até amanhã. Débora Lira, meu querido Michel Camargo. Agora o Bispo Davi Gualberto vai impetrar a bênção apostólica. E olha, amanhã, às 10 da noite, te aguardo aqui para mais um Cristo em Casa.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.